Bem-vindo ao podcast da Igreja Hillsong São Paulo. Oramos para que essa mensagem seja uma bênção e uma inspiração para a sua vida.
Eu estava pensando algo essa semana sobre a cultura humana. É interessante ver como a cultura humana, ela supervaloriza determinados momentos da nossa vida, da nossa jornada. É interessante que a nossa cultura, ela valoriza os nossos, talvez, ou glorifica os nossos melhores dias. Quem sabe o que eu estou falando? Ninguém posta no Instagram o pior dia da sua vida, só posta o melhor dia, não é verdade? Eu lembro que eu tinha um professor na faculdade bíblica lá em Sydney, que ele, uma vez ele começou uma hashtag, ele só postava assim, era Real Grand, significa a realidade do Instagram. E aí ele postava, ele ia levar o lixo em casa, ele postava. Ele ia lavar a louça, ele postava. Porque a verdade é que a gente não valoriza, a gente não coloca valor no dia a dia. A gente glorifica e coloca valor, às vezes, nos nossos melhores dias. É verdade que, às vezes, também a gente glorifica os nossos piores dias. Às vezes, a gente glorifica tanto um momento ruim da nossa vida que a gente não consegue sair dele, né? É interessante como a gente olha para a história de Deus e a história que a gente vai compartilhar um pouquinho aqui de Jó, e a gente vê como Deus olha para a história de Jó, a gente vê como Deus lida com a história de Jó. E pensando na nossa vida, a gente vive mais dias comuns do que dias gloriosos, não é verdade? A gente anda de metrô todo dia, para quem anda de metrô, anda de carro, e às vezes parece que não tem nada de especial no nosso dia a dia. Mas a verdade é que a gente passa a maior parte, o maior tempo da nossa vida entre os nossos melhores e os piores dias. E é com isso que Deus se preocupa. Deus não se preocupa somente com o seu melhor dia ou com o seu pior dia. Deus se preocupa com todos os dias da sua vida. Deus, Ele quer andar, Ele quer estar com você todos os dias da sua vida. E essa mensagem é sobre isso, é sobre todo dia. Vamos ler Jó capítulo 1, a gente vai ler alguns versículos, versículo 6 ao versículo 12, o primeiro livro do capítulo, primeiro capítulo do livro de Jó. Obrigado. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. Já veio de intrometido, ninguém convidou. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Fazia nada. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Uau, ok. Jó, imagina Deus falar isso de você. Jó estava bem, ô glória, né? Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele amaldiçoará na tua face. Ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Vamos orar. Deus, muito obrigado, Pai, pela tua palavra e a nossa oração, que o teu Espírito Santo possa falar conosco através da tua palavra. Pai, gere vida onde tu quer gerar vida na nossa vida, Pai. Mude a nossa forma de pensar onde tu quer mudar a nossa forma de pensar. E que em tudo o teu nome seja exaltado, Jesus, e glorificá-lo acima de todas as coisas. Essa é a nossa oração. E uma igreja cheia de fé de junta. Gente, você nunca imaginou que você ia vir para a igreja e o pastor ficar falando de Satanás, né? Um pouquinho mais engraçada a piada do que vocês viram. Mas a verdade é que é interessante como a jornada, a gente pode ver a jornada de Jó e para compartilhar um pouquinho da história daquilo que a gente não leu, o livro de Jó é um livro que tem 42 capítulos. E os dois primeiros capítulos, o primeiro capítulo fala, esse que nós lemos, fala como Jó perdeu tudo que ele tinha. Um pouquinho além dos versículos que nós lemos, mostra que Satanás tocou na vida de Jó e diz que ele perdeu tudo que ele tinha. Diz que Jó era um homem mais rico do Oriente naquela época. Diz que ele perdeu todos os seus bens, inclusive os seus filhos. No segundo capítulo, a história continua dizendo como Jó, então, ele foi acometido de uma doença. E aqui começa a história do Jó. Depois dos dois piores dias da sua vida, o processo de Jó começa. E por 39 capítulos, a Bíblia fala, conta a jornada de Jó. A Bíblia conta como Jó estava lidando com tudo aquilo que tinha acontecido com ele. Esses 39 capítulos são o processo da nossa vida. São aquilo que acontece entre os nossos melhores e os nossos piores dias. E no último capítulo, a Bíblia diz como Jó, como Deus restaurou Jó tudo que ele tinha. Mas eu fiquei pensando nisso no livro de Jó. É interessante como 39 capítulos do livro de Jó falam sobre o processo que ele se submeteu entre os piores dias da sua vida. Quando a gente olha para a história do povo de Israel, a Bíblia fala que em determinado momento o povo estava prestes a entrar na terra prometida, terra que Deus tinha prometido para o povo, mas aconteceu algo que Deus falou para o povo: vocês ainda não estão prontos. E o povo fica por 40 anos dando volta no deserto antes de entrar na terra prometida. E quando a gente olha isso, a gente começa a entender que Deus, ele é o Deus do processo. O Deus da promessa, ele é o Deus do processo. O Deus que quer que você entre em tudo aquilo que ele tem para você, ele também está preocupado num processo de você se tornar quem ele quer que você se torne. Deus quer que você entenda o propósito do seu processo, porque Deus tem um propósito no processo das nossas vidas, Deus tem um propósito no nosso dia a dia. E é isso que a gente vai aprender com Jó. Nós vamos ler o que nós podemos aprender a partir da vida de Jó, que a gente pode aplicar na nossa vida sobre processo da nossa vida, sobre o dia a dia da nossa vida, sobre entre segunda-feira e sábado. Porque domingo a gente vem na igreja, a gente é tocado, mas a nossa vida ela acontece de segunda-feira a sábado. E eu queria ler agora o versículo 21 e versículo 22, o primeiro capítulo de Jó, quando Jó recebeu a notícia que ele perdeu tudo que ele tinha. E Jó diz assim: saí nu do ventre da minha mãe e nu eu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Uau! Que incrível perspectiva que Jó teve quando ele perdeu algo. E eu fico pensando, será que quando a gente olha para o nosso relacionamento com Deus, quando a gente olha para os processos da nossa vida, será que a gente limita a nossa adoração a Deus àquilo que Ele pode fazer por nós? Ou aquilo que Ele tem nos dado? Ou talvez até a nossa adoração, a gente reduz ela quando Deus tira algo de nós? Esse é o primeiro ponto que a gente aprende na história de Jó para o nosso dia a dia. Jó não reduziu a sua adoração ao que Deus poderia fazer por ele. Uau! Será que no seu relacionamento com Deus, aquilo que te move a buscar a Deus? Será que você move o seu relacionamento com Deus baseado naquilo que Deus pode fazer por você? Será que a razão de você em buscar a Deus está baseada em coisas que você pode ter? Jó, ele começou a descobrir que existia um propósito no processo dele que era muito maior do que aquilo que ele poderia ter. Jó começou a dizer: o Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Deus tem um propósito no seu processo, e o propósito que Deus tem no seu processo é que, independente daquilo que você tenha ou não tenha, o louvor a Ele, a adoração a Ele, permaneça nos seus lábios. E esse é o título dessa mensagem: propósito no processo. É o propósito no seu, o propósito do processo. Desculpa, gente, nem o seu título da mensagem. O versículo, a gente vê um pouquinho mais, alguns capítulos para frente, Jó, ele começa a entender que Deus era mais do que aquilo que Deus poderia fazer para ele, ou por ele. E ele diz algo assim, no versículo 13 do capítulo 19, Jó fala: apesar de tudo, eu sei que Deus vive. É Ele quem me dá vida, e no final é Ele quem me fará justiça. Eu o verei, mesmo depois de ter o corpo destruído. Verei Deus com meus próprios olhos, e como eu anseio por esse dia. Uau! É muito lindo ver que a fé de Jó não estava somente que Deus o livraria daquilo que ele estava passando. Jó falou assim: eu verei Deus com os meus próprios olhos. Sabe qual o propósito de Deus no processo que você está? Sabe qual o propósito de Deus no seu dia a dia, entre segunda e sábado? Sabe qual o propósito de Deus naqueles dias que você não entende porque certas coisas estão acontecendo com você? É que você o conheça, é que você o veja, é que você o reconheça em cada detalhe da sua vida, é que você veja que Ele é muito maior do que aquilo que Ele pode fazer por você, Ele é muito maior do que aquilo que Ele pode te dar. É interessante como o diabo questiona Deus, Satanás questiona Deus e fala assim: é claro que ele é íntegro, olha como você abençoa tudo que ele faz, olha como o que você tem dado a ele. É interessante como o diabo vinculou a integridade de Jó àquilo que Deus poderia fazer por ele. E aqui Jó começa a mostrar para o diabo que a adoração dele não dependia do que o que ele poderia receber de Deus. Que a adoração dele estava muito além do que qualquer coisa que Deus poderia dar ou tirar da vida dele. Jó falou: nu eu saí do ventre da minha mãe e nu eu voltarei. Bendito seja o nome do Senhor. Uau! Essa semana uma amiga nossa que é psicóloga, ela compartilhou uma história que aconteceu com ela. Ela trabalha em hospitais e mais especificamente com pacientes terminais. E ela falou que o hospital entrou em contato com ela para que ela fosse lá para lidar com uma situação, com uma família que estava lidando com uma perda. Eles estavam sendo muito barulhentos. E ela foi lá então lidar com essa situação. Quando ela foi lá, ela chamou, era uma família de um histórico africano, e ela chamou então o representante do consulado daquele país para talvez ajudar também a dialogar. E quando chega lá, isso que é a cena, ela falou que a família estava cantando e dançando. Quando o representante do consulado chega, ele se junta a eles e começa a cantar mais alto e dançar. E ela perguntou para eles: o que, que vocês estão cantando? E lembre-se, essa família acabou de perder um filho. Eles falaram assim, estavam cantando: eu devolvo a Deus aquilo que ele me emprestou. Que perspectiva poderosa para lidar com uma perda. Que perspectiva poderosa para entender que Deus está acima de tudo aquilo que a gente pode ter dele. Tudo aquilo que ele pode trazer à nossa vida. O processo, o propósito que Deus tem no processo da nossa vida, no nosso dia a dia, é que nós possamos adorá-lo muito além daquilo que ele pode fazer por nós, muito além daquilo que ele pode nos dar. Será que a sua fé em Deus, a sua adoração é limitada a isso? É limitado àquilo que talvez você faça, ou talvez aquilo que você tenha? Se talvez a forma como você olha para si mesmo, o valor que você coloca em você está ligado àquilo que você faz. Deus te vê com um valor que está muito além disso. O valor que Deus te vê não é estar ligado àquilo que você faz. Não está ligado à sua profissão, não está ligado ao título que você tem, não está ligado àquilo que você tem. O valor, quando Deus olha para a sua vida, Ele te vê muito além de tudo isso. É interessante que as pessoas às vezes vão me apresentar e falar: ah, isso aqui está um pastor. Não sabe nem o nome, mas as pessoas colocam mais o valor no nosso título do que em quem nós somos. Deus não te olha pelo seu título, Deus não te olha pelo seu status social, Deus não te olha pelo que você tem ou pelo que você não tem. Deus te olha como um filho amado dele. Deus te olha como um filho que tem tudo dele. Nunca deixe o processo que você está passando, aquilo que você está vivendo, questionar o propósito que Deus tem para a sua vida. Nunca deixe, talvez, o seu dia a dia, as coisas que são comuns, as coisas que fazem parte, talvez, daquilo onde você não vê nenhuma glória, questionar o propósito que Deus tem para você. O propósito que Deus tem para o seu dia a dia é que você possa o ver, que você vê-lo, que você possa conhecê-lo, que você possa desenvolver um relacionamento com Ele. O profeta Abacuque, ele diz assim no capítulo 3, versículos 17 a 19: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Agora a gente precisa entender que hoje a gente lê esse contexto de agricultura, contexto de fazenda, e para a gente não pode significar muita coisa, mas para o profeta significava tudo que ele tinha. Isso significava toda a habilidade dele de sobrevivência. Ele falou: mesmo que isso não exista, ainda assim eu exultarei no Senhor, eu me alegrarei no Deus da minha salvação, porque o Senhor, o soberano, Ele é a minha força, Ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me andar em lugares altos. Uau! Será que você pode olhar para o seu relacionamento com Deus dessa forma? Se amanhã tudo aquilo que você talvez confia hoje parasse de existir, será que você poderia dizer como profeta: mesmo assim eu exultarei no Deus da minha salvação, Ele me faz andar em lugares altos, Ele me faz ver uma perspectiva que talvez ninguém mais vê? Porque às vezes o pior dia da sua vida não é aquele que você passa, mas é o dia que você está do lado de alguém e você não sabe o que falar para essa pessoa. E é nesses momentos que Deus quer que nós possamos levantar o nosso olhar, possamos olhar para quem Ele é, possamos olhar acima das nossas circunstâncias e possamos exaltar o nome do nosso Deus, possamos adorá-lo, possamos engrandecer o nome dEle, possamos falar que Ele está acima dos nossas piores perdas e até das nossas maiores vitórias. Não é difícil a gente ver dessa forma. Deus nos dá tudo. Como talvez o nosso melhor dia a gente possa se sentir às vezes até maior que Deus. Ou se a arrogância humana chegar a um ponto de a gente achar que a gente não precisa de Deus. É Deus que nos dá. É Deus que nos dá. O salmista no Salmo 34, ele fala assim: eu engrandeço o Eterno sempre que eu tenho uma oportunidade. E algumas versões falam assim: bendirei o Senhor o tempo todo, encho os meus pulmões para louvá-lo, eu vivo e respiro o Eterno. Se as coisas não estão indo bem, ouçam isso e sejam felizes. Olha só, ele falou assim: se as coisas não estão indo bem, ouçam isso. Aí ele começa a dizer: juntem-se a mim para espalhar as notícias, vamos sair pelo mundo. O Eterno me encontrou mais que necessitado e me libertou dos meus medos. Olhem para Ele, deem a Ele o seu sorriso mais caloroso. Nunca escondam os seus sentimentos dEle. Quando eu estava desesperado, eu gritei e o Eterno me tirou de um aperto. O anjo do Eterno faz um círculo de proteção em volta de nós enquanto nós oramos. Abram a boca e experimentem. Abram os olhos e vejam como o Eterno é bom. Abençoados são os que correm para Ele. Adorem o Eterno se quiserem o melhor. A adoração abre as portas para todas as suas bondades. Uau! É lindo que o salmista, ele não cantou essa canção e falou esse salmo no seu melhor dia. Ele falou assim: se as coisas não estão indo bem, que a adoração seja aquilo que seja na sua boca. Se as coisas talvez não estão indo como você esperava, que a adoração seja a sua porção. E foi isso que Jó nos ensinou, que nós não devemos reduzir a nossa adoração àquilo que Deus pode ou não pode fazer por nós. Pulei uma página, voltando. O segundo ponto que a gente pode aprender da vida de Jó, vamos ler Jó no capítulo 2, versículo 7 a 10. Esse é o segundo dia, o segundo capítulo onde Jó, ele é cometido de uma doença e diz assim a partir do versículo 7: saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava sentado entre as cinzas. Então sua mulher disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal. Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Uau! Eu achei interessante esse versículo, e algo que eu estava reparando essa semana. Jó, ele falou assim: aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal. Jó não disse que o mal é dado por Deus. Jó falou: será que nós não aceitaríamos o bem dado por Deus? E a nossa confissão não deveria continuar a mesma, mesmo quando o mal nos atingir? É muito claro que Satanás que fez com que o mal atingisse Jó, quem tocou a vida de Jó com o mal não foi Deus. Mas é interessante como Jó não deixou que aquilo que aconteceu a ele afetasse a confissão que ele tinha. Porque a Bíblia falou que, mesmo assim, Jó não pecou com o seu falar. Ou em outras palavras, Jó não tirou da boca dele aquilo que já estava antes, que era o louvor a Deus. Esse é o segundo ponto que nós podemos aprender com os processos de Jó, é que Jó não rebaixou a sua confissão a Deus ao seu sofrimento. Jó não rebaixou aquilo que ele cria que Deus era, quem ele sabia que Deus era, por causa do sofrimento que ele estava experimentando. Jó disse: a minha confissão não é determinada pelo bom ou pelo mal que recebo, mas por quem Deus é. É interessante a gente olhar a jornada do livro de Jó, e o livro de Jó é um livro lindo porque fala e comenta formas de olhar para o sofrimento humano, formas de responder para situações que às vezes não têm resposta. A história de Jó, a partir do capítulo 3, fala sobre como seus amigos, quando ouviram falar sobre a situação que ele estava passando, vieram até ele. E a Bíblia conta 39 capítulos dos amigos de Jó tentando dar uma justificação para o sofrimento que ele estava passando. Alguns falam que ele estava sofrendo porque ele tinha pecado. E é muito interessante ver a natureza humana, como ela liga o sofrimento ao pecado, mas é lindo ver que no livro de Jó, Deus quebra essa forma de pensar. É lindo ver como Deus não linka o sofrimento humano ao pecado, pelo contrário, Deus fala que Ele veio nos livrar de todo o sofrimento. Então, nessa questão sobre o mistério do sofrimento, eu queria ler um comentário bíblico que um autor disse. Ele falou assim: no processo de encarar, questionar e respeitar o sofrimento, Jó se descobre dentro de um mistério ainda maior, o mistério de Deus. Talvez o maior mistério do sofrimento é como ele pode levar o ser humano à presença de Deus, num estado de adoração, tomado de surpresa, amor e louvor. O sofrimento não faz isso automaticamente, mas o faz com muita frequência, bem mais do que nós poderíamos imaginar, e isso aconteceu com Jó. Uau! O pastor Pedro compartilhou sobre como essa semana a nossa igreja pôde alcançar pessoas que foram atingidas pela enchente da semana passada, e como Deus supriu de uma forma extraordinária. Ninguém, nos seus piores sonhos, gostaria de passar por uma situação semelhante como essa, de perder tudo o que tem. Mas as respostas que nós tivemos ao ver nossa equipe, ao ver pessoas zoando, foi coisas como: se isso não é Deus, eu não sei o que é Deus. É lindo ver como Deus pode usar as situações mais devastadoras para trazer pessoas à sua presença de uma forma extraordinária, porque o nosso sofrimento nunca vai limitar a nossa perspectiva do Deus que nós temos. O nosso sofrimento nunca vai mudar a nossa confissão de saber que Deus é um Deus bom, é um Deus que nos ama, é um Deus que tem o melhor preparado para nós. E foi isso que Jó aprendeu nos meios do seu sofrimento. Jó aprendeu: eu não vou mudar a minha confissão de Deus, sobre quem Deus é, sobre a bondade de Deus, por causa do meu sofrimento. É lindo ver aqui na situação de Jó, Deus não criou o sofrimento de Jó, mas Deus estava com Jó por todo momento. É interessante que a gente vê mais na frente, Jó começa a ter um argumento, uma discussão com Deus. E é lindo poder ver essa perspectiva do livro de Jó, onde nós podemos ser humanos, vulneráveis. Talvez Jó é um dos livros mais humanos e vulneráveis da Bíblia. E Jó começa a questionar a Deus sobre o porquê das coisas que estavam acontecendo com ele. E Deus começa a responder, mostrando para Jó que em todo Deus estava perto de Jó, que talvez as coisas mais próximas que Jó não conseguia enxergar, Deus estava lá. Deus começa a falar da natureza e da grandeza de tudo que ele criou, mostrando que Deus estava junto com ele por meio do sofrimento. Quando a gente lê o Salmo 23, o versículo 4, o salmista fala: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, eu não temerei mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. É interessante ver que o salmista não falou: mesmo quando eu morar num vale de trevas e morte, porque o vale de trevas e morte é um lugar que nós andamos, é um lugar que nós atravessamos. Deus vai estar com você no meio do seu sofrimento, no meio daquelas situações que você não tem resposta. Deus vai estar com você e você vai atravessar tudo aquilo que está diante de você. Eu não sei se você é como eu, mas eu gosto muito de ver o progresso das coisas, de ver as coisas avançando. Mas é interessante que às vezes na nossa vida a gente não vê o progresso de determinadas coisas. Quando a gente fala sobre o processo de Deus, não é somente coisas que nós queremos, são aquelas mudanças que nós gostaríamos ver, tanto na nossa vida pessoal, tanto na nossa sociedade em um nível maior. E é interessante como às vezes a gente acha que a falta de progresso faz nos questionar também o nosso propósito. Mas é lindo ver que mesmo em situações onde Jó não conseguia ver mudança e progresso, o propósito de Deus continuava avançando. Não pare de crer no propósito de Deus para a sua vida, para a sua família, para aquilo que você faz parte, somente porque você não tem visto o progresso que você esperava. Porque talvez o maior progresso que Deus está fazendo não é aquele que você pode ver, mas é aquele que você não consegue ver. O maior interesse de Deus na história de Jó, na história do processo de Jó, não era somente aquilo que ele poderia ver ao seu redor, mas é aquilo que Deus estava fazendo no coração de Jó. E esse é o maior processo, o maior sonho de Deus com a nossa vida, é ver aquilo que Ele pode fazer dentro de nós. O nosso processo, ele não é o progresso, o nosso processo é o propósito de conhecer, adorar e glorificar a Deus no meio do nosso processo. E a última coisa que eu queria, o último ponto sobre o que nós podemos aprender com a história de Jó, em Jó no capítulo 21, versículo 22, Jó diz assim: mas quem somos nós para dizer a Deus o que fazer? Ele lida com assuntos além do que nós podemos compreender. É lindo ver que Jó começa aqui a ter uma perspectiva que era além daquilo que Deus poderia fazer por ele, que era além do sofrimento que ele estava atravessando, que era além do que ele poderia compreender. É interessante ver como Deus pode usar situações que nós não conseguimos compreender. Na verdade, a fé, ela começa quando a nossa compreensão termina. Porque se não fosse isso, não era fé. É lindo ver como nós, através daquilo que nós não entendemos ainda e daquilo que nós compreendemos, nós podemos adorar a Deus. Nós, com aquilo que é além da nossa capacidade humana de compreender e absorver, Deus pode ser exaltado. No capítulo 37, Deus começa a responder a Jó e ele fala assim: Jó, você está me ouvindo? Captou tudo? Considere as maravilhas de Deus. Você tem ideia de como Deus faz tudo isso? Como faz brilhar o raio no meio da tempestade tenebrosa? Como ele ajunta as nuvens e as mantém carregadas? Todas essas maravilhas do perfeito conhecimento. Ora, você nem consegue se refrescar num dia de calor insuportável e abafado. Então, como acha que poderá ajudar a estender o céu, que é como bronze? Se você é tão esperto, nos ensina a nos dirigirmos a Deus. Estamos perdidos e nem imaginamos como fazer. Acha que não tem o juízo para desafiar a Deus? Assim não arranjaria problemas? Ninguém em sã consciência fica olhando direto para o sol num dia claro e sem nuvens. Assim como o ouro vem das montanhas do norte, uma temível beleza flui de Deus, poderoso Deus, tão longe do nosso alcance, insuperável em poder e justiça. É impensável que Ele trate alguém com parcialidade. Portanto, curvem-se diante dEle em profunda reverência. Quem é sábio, certamente o louvará. Uau! Jó começou a entregar a Deus aquilo que ele não conseguia compreender. Jó continuou a adorar a Deus, continuou com a sua confissão em situações que eram além da capacidade dele de compreender. Esse é o terceiro ponto. Jó não limitou a sua fé, a sua habilidade de compreensão do mundo ao seu redor. Às vezes o mundo ao nosso redor, ele foge da nossa habilidade de compreensão. Mas como nós podemos enfrentar isso? Exatamente como Jó enfrentou, não limitando a nossa fé àquilo que nós não conseguimos compreender. Jó no capítulo 42, esse é o último capítulo do livro de Jó, e aqui fala como Deus restaurou a vida de Jó em dobro, tudo aquilo que ele tinha. Não é difícil para Deus usar aquilo que Ele quer nos dar, mas o que Deus está mais preocupado é com o processo que nós passamos nesses 39 capítulos de conhecer mais quem Ele era. E é isso que Jó fala, capítulo 42, a partir do versículo 1. Então Jó respondeu ao Senhor, eu queria convidar a banda para subir: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que eu falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute e eu falarei, vou lhe fazer perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a seu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Uau! Existe uma grande diferença ouvir falar sobre Deus e conhecer a Deus. E essa diferença está na forma como nós lidamos com o nosso processo. Existe uma grande diferença saber quem Deus é, e no momento que Deus tira talvez aquilo que nós mais confiamos, nós continuarmos adorando a Deus. Existe uma grande diferença entre saber quem Deus é, em ouvir falar de Deus, e talvez no meio do nosso sofrimento, a nossa confissão continuar a mesma, de que Deus é um Deus bom, que Deus é um Deus que nos ama, independente daquilo que nós passamos. Existe uma grande diferença naquele momento onde nós não conseguimos trazer respostas para situações ao nosso redor, onde nós não conseguimos ter respostas para os nossos filhos, nós não conseguimos dar a resposta, talvez, que a nossa comunidade precisa. Nesse momento, existe uma grande diferença entre ouvir falar de Deus e ter a certeza de que Ele vai fazer aquilo que somente Ele pode fazer, de que Ele é fiel acima das circunstâncias que estão ao nosso redor, porque a nossa fé não é determinada pela nossa capacidade de compreensão das coisas, mas por quem Deus é. Queria te convidar a ficar de pé nesses momentos e, antes da gente adorar, será que você pode olhar para o seu relacionamento com Deus dessa forma? O propósito de Deus no meio do seu processo, no meio do seu dia a dia, é para que você possa conhecê-lo mais. Não somente ter mais coisas. O processo de Deus e o propósito de Deus no meio do seu processo é para que você mantenha o seu louvor no dia mais difícil da sua vida, que você mantenha a sua confissão, onde as suas palavras não conseguem resolver a sua mente. E é isso que Deus espera de nós, que nós se conheçamos em tudo. Eu queria te convidar a declarar a grandeza do nosso Deus, o poder do nosso Deus e quem Ele é. Vamos adorá-lo.
Obrigada por ouvir o podcast da Igreja Hillsong São Paulo. Esperamos que você tenha sido desafiado e inspirado. Se gostaria de visitar nossas reuniões aos domingos, você pode encontrar mais informações em nosso website www.hillsong.com/São Paulo.